Você sabe por que Florianópolis é conhecida como a Ilha da Magia? Eu sou Nayara Santos e te convido a embarcar comigo nessa viagem cheia de histórias que rondam essa cidade. Quase todos os pontos turísticos mais conhecidos da capital têm um passado bem curioso. São histórias de corações partidos, assombrações e feitiços. Florianópolis, na época da colonização, era uma ilha mais isolada, cercada por água em todos os lados. Isso contribuía para que novos folclores surgissem da ilha. Com certeza, um dos mais famosos conta sobre o Salão de Festas das Bruxas do Itaguaçu. Diz a lenda que as bruxas da região queriam fazer uma linda festa aos moldes da alta sociedade. O local para o encontro seria a Praia do Itaguaçu, o mais belo cenário da terra. Todas seriam convidadas, os lobisomens, os vampiros, as mulas sem cabeça, os mitos indígenas. Em assembleia, as bruxas decidiram não convidar o diabo pela razão de seu imenso fedor de enxofre e suas atitudes antissociais. A festa se desenrolava quando de surpresa surge o diabo, que entre raios e trovões, irritado pela atitude das bruxas, castiga a todos, os transformando em pedras grandes, que até hoje flutuam nas águas do mar verde e azul da praia de Itaguaçu. Há quem diga que as bruxas ainda vivem em Florianópolis pregando peças em pescadores. Para aqueles que chegam na cidade, existe a lenda de que é preciso pedir permissão para as bruxas, pois elas são responsáveis por liberar a permanência e a abundância na ilha. E você, ouvinte, já pediu permissão para as bruxas? O pesquisador e diretor do Museu da UFSC, Ângelo Renato Bilésimo, conta um pouco mais sobre o surgimento e o estudo desses folclores.
E é um processo bem mais demarcado, ele surge ali realmente no século XIX, e no Brasil ele tem uma grande força no começo do século XX, e é nesse cenário que se começava a pensar de uma forma mais estruturada numa nacionalidade brasileira, que começa a surgir as universidades, começa a surgir a antropologia como área científica no Brasil, ali de década de 20, 30 até década de 50, 60, que se estuda realmente essas histórias, né? Então aí surge o estudo do folclore. Então eu acho que uma grande virada que tem é justamente quando se abandona a ideia de folclore e começa a se falar em cultura imaterial, porque daí tu entende que aquilo ali são histórias, que aquele povo tem as concepções, que aquela população tem as suas concepções, mas que isso é um movimento que está sempre acontecendo. Então eu acho que tem esse interesse de registrar, continua esse interesse de registrar, que o folclore já tinha, né? E o folclore cumpre um papel muito importante de registrar essas histórias, né? Sempre toda essa trajetória, mas se procura registrar daí não mais para atender aquela população, tá? Mas mais para justamente perceber e deixar um registro da sua evolução. Assim.
O pesquisador e escritor brasileiro Franklin Cascais dedicou sua vida ao estudo dos impactos da chegada dos açorianos em desterro, incluindo os aspectos folclóricos culturais e suas lendas e superstições. O Museu da UFSC tem um espaço totalmente dedicado a Cascais. E o diretor do museu conta um pouco mais sobre o papel dos museus em preservar essas culturas.
Eu acho, por exemplo, que o museu tem uma responsabilidade de incentivar e de caminhar também no que tem sido feito do caminho contrário, né? Do estudo dessas populações, aí já não, a maior parte das vezes, não usando mais, chamando de folclore, mas chamando isso de cultura, né? E aí procurando o caminho inverso, né? Procurando justamente perceber na trajetória histórica do estado ou da cidade essa diversidade, né? Como as pessoas de variadas origens estavam desde sempre aqui e como elas participam da construção dessa cultura, do lugar e tal. A gente tem aqui a obra do Franklin Cascais, que sempre foi, caminha muito nisso, né? Ele recolhia histórias. Então a gente busca aprofundar o olhar sobre Cascais para tentar enxergar nele essa diversidade, essa variação de temas. Viemos pra ver.
A cultura do folclore tem grande importância e impacto em nosso país. O historiador e museólogo Francisco do Vale Pereira conta mais sobre a importância dessa cultura.
É uma forma de as pessoas se identificarem e se sentirem pertencentes a essa, digamos, sociedade, a esse grupo onde eles vivem. Então, ele é um sinal, um signo é uma representação de uma identidade que aquele grupo, aquele coletivo estabelece como sendo de referência entre eles. Então, é fundamental, é importante, porque dá o sentido de comunidade, de relações entre aquelas pessoas que participam daquela manifestação, seja atuando na manifestação, seja prestigiando, assistindo, né, e preservando aquela manifestação.
A
folha do limoeiro.
A Lagoa da Conceição foi a primeira freguesia da cidade, fundada junto ao centrinho da Lagoa da Conceição. Em meados do século XVIII, a corte portuguesa determinou que a ilha de Santa Catarina fosse colonizada para garantir sua posse, e os escolhidos foram os habitantes da ilha de Açores, que sofriam com terremotos e superpopulação. A Lagoa do Peri é o maior manancial de água potável da ilha. Em 1981, a área foi transformada em Parque da Lagoa do Peri. Ambas as lagoas também têm sua história mística. O conto diz que o índio Peri era apaixonado pela bruxa Conceição. O relacionamento era escondido, até que as bruxas descobriram e resolveram castigar os dois, se transformando em grandes lagoas, os obrigando a viver com uma distância de mais de 20 quilômetros entre eles. Como resposta, Conceição chorou por muito tempo, até deixar sua água salgada. E para declarar o seu amor, Peri transformou sua borda em um formato de coração. O coordenador do Núcleo de Estudos Açorianos, Francisco do Vale Pereira, conta mais sobre a influência açoriana nessas histórias.
Foram os açorianos que vieram para cá e desenharam essas manifestações e, uma vez estando aqui e aprendendo essas manifestações, ou criando essas manifestações, foram eles que disseminaram muitas dessas tradições do folclore. Mas há um ingrediente assim, que é bastante significativo, que é o culto, a devoção e o amor pelas festas do Divino Espírito Santo. Foram os açorianos que trouxeram para cá. Eles trouxeram essas manifestações da religiosidade popular e mantiveram aqui. O que se representa de folclore tem a ver, então, com a presença dos açorianos aqui. Também não é essencialmente açoriano. Há que se considerar também a presença de outros povos, de outros lugares que não do arquipélago dos Açores. Pode ser de outras pessoas que vieram para cá na condição de escravizados. Né? Então, os negros também têm ingredientes que trouxeram para construir essas manifestações culturais. E até mesmo dos próprios indígenas que já estavam aqui. Muitas das manifestações do folclore também são de origem indígena, então algumas crendices, medos e figuras elementais ou figuras que foram criadas no imaginário das pessoas têm a ver então com esses três povos, né? Aqueles que já estavam aqui, os indígenas, os açorianos que vieram para cá e os escravizados que ou já estavam aqui ou que vieram para cá nessa condição de escravizados.
Nos anos de 1970, o caminho de areia era longo demais para que as pessoas pudessem chegar à ponta norte da Praia do Campeche com facilidade. A Praia da Joaquina estava longe de ser conhecida mundo afora. Os moradores locais guardavam com carinho a terra de Dona Joaquina. Não importa se em lenda ou em vida, Joaquina de algum jeito existiu, sob o solo arenoso local. A lenda diz que no século XIX vivia Joaquina, uma moradora da Lagoa da Conceição. Infelizmente, a bela moça morreu de tristeza quando seu marido, Alberto, que era pescador, saiu para o alto mar e nunca mais voltou. Com fiapos de esperança, Joaquina sempre ia catar mariscos nas pedras da praia para ver se o seu amor por um milagre voltaria. Passados uns meses, ela foi encontrada morta nas areias, com o mar lambendo seu corpo. Essas histórias marcam gerações e são importantes para o crescimento de muitas crianças. A moradora natural de Florianópolis, Alice Neves, relembra como foi crescer com esses contos.
Eu lembro que quando eu era criança, as rodas de folclore iam na escola que eu estudava, né? E aí eu via o boi de mamão, a Bernuça e a Maricota. Só que eu tinha muito medo da Bernuça porque ela comia as crianças e eu ficava com medo dela me comer também. Aí eu me escondia atrás da minha mãe. Mas são memórias que são muito vívidas na minha mente e com certeza contribuíram para a minha infância.
Alguns podem dizer que são apenas histórias, mas não há como negar que elas são importantes e fazem parte da cultura tão rica existente em nosso país. Esse programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de áudio e rádio jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023. Produção, roteiro, edição e apresentação por Nayara Santos. Sonora Moreninhas, Associação Folclórica Boi de Mamão do Pantanal. Coordenação técnica Roque Bezerra. Monitoria de Rafaela Azevedo. Orientação da professora Valcisa Culotto. Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é cultura e ponto.